Pai querido e amado, nós consagramos esse momento a Ti, esse momento de ministração da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações e que em nome de Jesus venhamos sair aqui deste lugar, ó Pai, de uma maneira diferente, transformado realmente, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito já desde o começo deste culto, quanto o Senhor tem ministrado as nossas vidas. Nós Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha trazer existência aquilo que não existe, venha nos ensinar a respeito da Sua mensagem, da Sua palavra, e que tenhamos, ó Pai, aqui um coração transformado pelo poder que há no Teu Evangelho. Fala conosco, Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar e eu me coloco como aquele que tem total dependência de Ti, e Te peço, usa minha vida mais uma vez pela Tua graça, e que sejamos em nome de Jesus aqui abençoados por Ti e por aquilo que o Senhor tem a dizer a nosso respeito, aquilo que o Senhor tem a dizer a dizer à tua igreja. Fala conosco, Senhor. Nós Te amamos e dependemos de Ti, e assim oramos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Peço que você abra a tua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1, por favor. Verso de número 26. Nós vamos discorrer nessa noite a respeito de um plano da salvação, o plano salvífico de Jesus para nós, de Deus para nós, de como Deus fez todas as coisas e como Ele pensava nesse plano a fim de nos salvar. O tema dessa palavra é criação, queda, sacrifício de Jesus, nova vida e os princípios de Cristo sobre nós. E nós vamos começar agora pela criação, como Deus nos criou, lá em Gênesis capítulo de número 1, verso número 26 ao 28. Eu vou ler numa versão que vai estar no telão, que é a versão, nova versão transformada, NVT, que diz assim: Gênesis capítulo 1, verso 26 ao 28. Gênesis 1, 26 ao 28. Diz assim: então Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Até aí. Nós sabemos, amados, que o livro de Gênesis, os primeiros capítulos, fala a respeito da criação, e a partir do capítulo de número 3 vai falar a respeito da queda do homem. Em Gênesis capítulo 1 fala como Deus criou o mundo, criou o universo com a sua palavra, como Ele criou todas as coisas apenas declarando, a palavra rema, a palavra falada, a voz do Senhor. Ele criou todas as coisas, e Ele faz o ser humano do pó da terra, Ele cria Adão do pó da terra, Ele levanta Adão do pó da terra e sopra sobre as suas narinas vida. Quem está comigo diga amém. E a Bíblia diz aqui que o Senhor faz o homem a sua imagem e a sua semelhança, ou seja, quando Deus nos criou, Ele fez para que nós viéssemos governar sobre a terra. A Bíblia diz: dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Deus fez, nos fez a sua própria imagem e semelhança, e nos fez para governar sobre a terra. Deus nos fez para sermos príncipes realmente sobre essa terra. Mas de fato nós sabemos que isso não aconteceu por causa da serpente que veio adentrando ao jardim do Éden. E em Gênesis capítulo 3 nós vemos que a queda começou a acontecer na vida do homem, na vida de Adão, que a palavra hebraica para Adão é homem, a palavra hebraica para Eva é vida. Ela era responsável para trazer vida sobre as gerações, e Adão, sendo homem, ele sendo aquele responsável para cuidar do jardim de Deus, para zelar pelo jardim de Deus. Só que apesar de Deus ter esse plano de nos criar a sua imagem e semelhança, o Novo Testamento vai dizer isso também, lá em Efésios capítulo 2, verso 10, a Bíblia diz assim: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Efésios 2, capítulo 2, verso 10. Deus nos criou, né, como obra-prima, criados em Jesus, a fim de realizarmos boas obras, obras que Ele mesmo já de antemão preparou para nós. Quem está comigo, diga amém. Só que, quando a serpente entra na terra, quando a serpente começa ali ludibriar Eva, enganar a Eva a respeito do fruto proibido, o que acontece? O pecado entra sobre a terra. Está muito quieto aqui esse negócio, né? Está soltando o som aí, DJ? Quase? Está saindo ou não? Vai. Só para ele, né? Cadê o som, o maestro? Liminha. Está saindo ou não? Toca a música, aí, agora está melhor. Quem está ouvindo agora? Glória a Deus, agora melhora. Porque aquele silêncio fica estranho, né? Agora ficou bom. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nos criou com um propósito, nos criou para que fôssemos imagem e feitura dele, imagem e semelhança dele. Mas sabemos que quando o pecado entra na terra, quando imediatamente Adão e Eva comem do fruto proibido, aconteceu uma ruptura. Aconteceu algo que não... Obviamente que Deus já tinha um plano completo, Deus já sabia de todas as coisas, mas que a partir do pecado do homem, algo teve que mudar, Deus teve que mudar esse plano. E o fato foi que a partir do pecado houve uma ruptura de um relacionamento entre Deus e o homem. Deus se relacionava com o homem, Deus vinha no jardim do Éden e na viração do dia se relacionava ali com Adão e com Eva. A sua presença estava ali real e sendo manifestada sobre a vida deles. Só que a partir do momento em que o pecado vem, houve uma ruptura ao ponto de que Adão e Eva foram expulsos do jardim. Quem está comigo, diga amém. Gênesis capítulo 3, verso 23 e 24 diz assim: para impedir que isso acontecesse, a respeito de eles não tocarem na árvore da vida, para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden. E Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Eles foram expulsos do jardim do Éden e já não havia mais como entrar no jardim, para que eles não tocassem na árvore da vida. Eles já tinham tocado na árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus fechou ali as portas do jardim, colocou anjos ali para proteger o jardim. Ou seja, o lugar onde eles tinham relacionamento com Deus, eles foram expulsos daquele lugar. A palavra Éden no hebraico significa delícias. Um dos significados da palavra Éden. Eles estavam no jardim das delícias. Eles podiam se deliciar com todas as coisas que estavam ali, com todos os frutos, com tudo aquilo que Deus havia colocado no jardim para Adão cuidar e também para Adão usufruir de tudo aquilo lá. Só que o pecado fez com que Adão perdesse o acesso ao jardim e principalmente Adão perdesse o acesso a Deus. O acesso que ele tinha a Deus, o relacionamento que ele tinha com Deus foi quebrado. A partir do momento que ele é expulso, vem ali consequências do pecado sobre a vida deles. A Bíblia fala que a mulher iria sofrer dores de parto, que Adão iria colher figos e abrolhos, e que depois ele teria que trabalhar, e que do suor do seu rosto sairia o seu sustento. Então veio punições a respeito do pecado a partir da queda. Só que essa queda que veio sobre Adão, na verdade veio sobre todos nós antes de Cristo Jesus. Porque a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 3, verso 23: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Em outras versões vão dizer, em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores e precisamos de alguém que venha nos redimir, precisamos de alguém que venha nos regenerar, alguém que venha ser o nosso redentor, porque por nós mesmos nós não conseguimos, porque somos falhos e pecadores. Nós somos errantes. Mesmo o apóstolo Paulo diz: bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer esse me sobrevém. Nós somos errantes, nós queremos muitas vezes acertar e acabamos errando. Sabe quando você vai comprar um presente para tua esposa e você acha que está dando o melhor que imagina, e chega lá você compra o número do sapato errado, ou a joia não serve no dedo, você tenta fazer o melhor e acaba errando. Quem já passou por isso? Amém ou não? Os maridos mão de vaca nunca passaram, amém ou não? Ou em alguma outra coisa, você tenta fazer o melhor para o teu filho e acaba errando. Ou você pensa que está fazendo o melhor, mas na verdade você não está fazendo. Nós somos errantes. Você está no seu trabalho, de repente você, por um minuto que você se distrai, você comete um erro. Por uma piscada que você dá no trânsito, você pode ocasionar um acidente ou até mesmo alguma coisa mais grave. Nós somos errantes, por mais que a gente tente fazer o melhor. Você está escrevendo um texto, você vai e acaba errando, tem que apagar e fazer de novo. Nós somos falhos, amados. E por sermos falhos, nós precisamos de alguém que venha ser o nosso Redentor. Nós precisamos de alguém que venha remir esses nossos pecados. Adão pecou, mas de fato, se não fosse Adão, seria qualquer um de nós que estivéssemos lá naquele jardim, nós também pecaríamos. Adão foi criado pela mão de Deus, e dentro dele havia a vida de Deus, sopro de Deus, ruá. A palavra hebraica significa ruá, significa sopro. Deus soprou sobre a narina de Adão. O próprio Deus lançou vida sobre ele, e mesmo assim ele errou. Então vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: não se ache o bonzão. Agora procura uma pessoa bonita aí do seu lado. Não, do seu lado talvez não tenha, né? Procure uma que está atrás de você e fala assim para ela: se você acha que está ruim para mim, imagine para você que é feio. Por que que eu pedi para você virar para trás? Porque se você olha para o lado, você ia falar isso para tua esposa, e aí você ia causar um problema, né? Eu ia causar, na verdade. Então nós não somos super-heróis. Tem hora que a gente acha que é, sim ou não? Não, eu resolvo, deixa comigo, eu vou lá e aconteço, eu faço, deixa comigo, eu sei, eu tenho conhecimento, eu estudei para isso, eu vou lá e faço, e de repente a gente vai lá e dá errado. A nossa autossuficiência, com toda certeza, nos afasta completamente dos planos de Deus. A nossa autossuficiência, ou a força do nosso braço, ou a nossa vontade de resolver tudo sozinho, nos afasta de Deus e relacionamentos também interpessoais. Relacionamento com os próximos, com pessoas que estão ao nosso redor. Você já trabalhou com algum tipo de pessoa que quer resolver tudo sozinha? Ou de repente você tem que executar um trabalho em equipe, mas aquela pessoa quer fazer tudo sozinha? É horrível, porque ela fica trabalhando e você fica tentando fazer alguma coisa que ela não te deixa fazer. É muito ruim isso. É a autossuficiência. E todos nós, como falhos e pecadores, temos alguns pontos de melhoria. Obviamente temos pontos que são bons, mas temos pontos de melhorias que mostram o quão falhos e pecadores nós somos, e que mostram que nós precisamos de alguém que venha nos redimir, de alguém que venha nos salvar de nós mesmos. Não é apenas do fato que somos tentados por Satanás e seus demônios, não é pelo fato de que a serpente que estava no Éden provocando, né, tentando induzir Eva e Adão a comerem do fruto proibido, que também tentam fazer isso sobre nós, nos tentando a todo tempo. Vai lá, faz tal coisa, vai lá, assina aquele contrato, vai, fecha aquele negócio, vai lá, responde a tua esposa daquele jeito, seja áspero com teu filho, brigue no trânsito. A serpente em todo o tempo ainda continua trabalhando. E nós sabemos que, por sermos falhos e pecadores, vamos precisar de alguém que venha nos redimir, alguém que venha nos salvar, como eu disse, não apenas das malignidades espirituais, mas que venha nos salvar de nós mesmos. Porque nós mesmos já temos coisas suficientes para sermos ministrados, para sermos curados. E por isso precisamos de um Salvador. E a Bíblia vai dizer a respeito, não de um segundo Adão, mas de um último Adão, Jesus, aquele que veio cumprir aquilo que Adão deixou escapar pelas mãos, aquele que veio cumprir aquilo que Adão não fez, porque Adão quebrou o relacionamento com Deus, quebrou a aliança com Deus através do pecado, e Jesus veio restaurar o relacionamento com Deus através da aliança do sangue do Cordeiro. Ele precisou morrer pelas nossas vidas para que nós tivéssemos novamente acesso a Deus e novamente tivéssemos uma aliança com Ele que foi quebrada lá no Éden. Vocês estão aí, amém ou não? Por isso que o versículo conhecido, um dos mais conhecidos da Bíblia, vai dizer lá em João capítulo 3, verso 16: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. E essa era nossas vidas antes de Jesus Cristo nos alcançar e nós permitirmos ser alcançados por Ele. Nós estávamos condenados nos nossos próprios pecados. Havia uma condenação sobre as nossas vidas por negar a Deus, por negar a Cristo, e até mesmo por nós mesmos sermos falhos e pecadores. E o pecado, ele nos afasta de Deus. A palavra pecado é a palavra hamartia, que no grego significa errar o alvo. E todas as vezes que eu peco, eu estou errando o alvo de Jesus, eu não estou olhando para Ele. E nós, antes de o Senhor entrar em nossas vidas, nós éramos esses falhos e errantes, que constantemente estávamos errando o alvo, por consequência, estávamos pecando e cada dia mais estávamos distantes de Deus. Até que Deus, em sua graça, em seu infinito amor por nós, envia o seu único filho para morrer por nós naquela cruz. E a Bíblia vai dizer o unigênito, a Bíblia vai dizer o Filho único de Deus, porque Deus não tinha outros filhos. Então esse papo de que todo mundo é filho de Deus, isso não é verdade biblicamente, porque Deus tinha um filho apenas, que era Jesus, o Filho unigênito, o Filho único. Mas a partir do momento que eu e você passamos a crer em Jesus, nós também nos tornamos parte da família de Deus e, por consequência, filhos de um Deus que é Pai. O sacrifício de Jesus traz filiação para nossas vidas. O sacrifício de Jesus revela a paternidade de Deus sobre nós. E o sacrifício de Jesus faz com que eu e você venhamos viver livres da condenação, para que tenhamos vida eterna. Amém ou não? Então vem sobre nós o sacrifício de Jesus, o sangue que foi derramado em propiciação pelos nossos pecados, para que houvesse regeneração, que significa uma nova vida, uma nova história. E é isso que vai acontecer nessa noite no batismo. Vidas vão ser regeneradas, vão viver uma nova história com o Senhor. Amém, amados? E a partir de Cristo veio sobre nós regeneração, que significa uma nova vida. Veio sobre nós remissão de pecados, que significa o sangue de Jesus Cristo nos limpando de toda a condenação do maligno e também dos pecados. E também vem sobre nós um processo de santificação que vai perdurar até o dia do Senhor. Ou seja, nós todos os dias vamos precisar nos santificar. Não é porque eu me batizei, não é porque eu aceitei Jesus, não é porque eu tenho 10 anos de igreja, não é porque eu nasci num berço evangélico. Isso não significa nada. A santificação é um processo que começa desde o dia que você reconhece Jesus sobre a tua vida como Senhor e Salvador, e vai até o dia que o Senhor te chamar ou Ele vier sobre nós. Todos os dias nós vamos precisar nos santificar. E santificar, ou seja, ser santo, significa ser separado. Separado do quê? Separado do mundo, separado das coisas deste mundo, separado do pecado, separado de nós mesmos, das nossas vontades humanas, carnais, que são pecaminosas. Quando nos santificamos, nós olhamos para Jesus Cristo e buscamos ser como Ele. Nós deixamos com que Ele venha nos esvaziar de nós mesmos, para que nós venhamos nos tornar imagem e feitura dEle, para que nós venhamos ser aquele que é e que busca a estatura do varão perfeito, que busca ser como Jesus, andar como Jesus, olhar como Jesus, falar como Jesus, se posicionar como Jesus. Isso é fácil, igreja? Sim ou não? Não é fácil, mas é um processo no qual todos nós somos chamados a viver. Como discípulos de Jesus, a palavra discípulos tem o significado de pequenos cristos. É a palavra grega chamada talmidim, que é o chamado para sermos pequenos cristos, discípulos. E dentro desse contexto de discípulos, nós vamos todos os dias buscar ser como Ele é. Como a Rafa bem compartilhou aqui, todos os dias eu tenho que me lembrar, eu acordo e tenho que lutar. É um processo no qual muitos param no meio do processo. Eles começam aceitando Jesus, passam pelo batismo, começam a caminhar com Deus, têm uma vida transformada, mas param no caminho, param no meio do processo, param no meio da santificação, esquecem de Jesus, não querem mais saber, se acham ali, acha o evangelho muito complicado, ah, vou ter que abandonar minha vida, vou ter que abandonar isso, aquilo, aquilo outro. Só que dentro desse processo, o Senhor vai te ministrando, o Senhor vai te curando, o Senhor vai te limpando, a partir do momento que você se coloca disponível para Ele. Vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: não importa como você começou, mas importa como você vai terminar. Então existe uma caminhada a ser seguida, existe um caminho que você deve trilhar com Ele. E dia após dia Deus vai nos santificando, Deus vai nos transformando. Quem aqui é o mesmo de 10 anos atrás? Ou não, vou fazer outra pergunta que é mais fácil. Quem aqui mudou de 10 anos para cá? Está vendo? Você foi transformado. E apóstolo Paulo vai dizer assim para nossas vidas, que nós temos que ser transformados. Ele vai dizer assim: não vos conformeis com este século. Romanos capítulo 1, verso 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Ele vai dizer assim: não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então nós vamos sendo transformados, e essa palavra transformai-vos pela renovação do vosso entendimento é a palavra grega que tem o significado de metamorfose. É uma mudança, onde nós vamos sendo transformados dia após dia, vamos vivendo e sendo transformado pelo Senhor. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus vai te transformando, a imagem e feitura dele vai transformando a tua vida, a tua mente, o teu coração, a tua maneira de viver. E a cada dia que você é transformado, você vai experimentando da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus. Todo mundo quer a boa, perfeita e agradável de Deus, a vontade de Deus. Mas não é todo mundo que quer ser transformado. Só que para experimentar a boa, perfeita e agradável a vontade de Deus, é necessário uma transformação. É necessário que Deus venha sobre nós e que nós venhamos viver essa transformação diária. Hoje eu olho para trás, tenho 10 anos, vamos fazer agora 10 anos de pastores aqui nessa igreja em janeiro. Essa igreja completou 10 anos agora no final de outubro para novembro. E eu olho para 10 anos atrás e eu vejo, meu Deus, como eu mudei. Eu olho para minha esposa e vejo como ela mudou. Em todos os aspectos nós mudamos. E isso é bom, porque nós crescemos, amadurecemos, fomos transformados. Coisas que eu fiz há 10 anos atrás eu não faria hoje, como pai, como alguém que tem experiência, como alguém que foi mudado por Deus. Agora o grande problema é quando se passa 10 anos da sua história, da sua existência, e você olha para trás e continua sendo o mesmo. Você olha e fala: meu Deus, nada mudou. Eu continuo com aquela mesma piada sem graça que ninguém ri. Se bem que isso acontece com o Bruno também, né? Não faz mal, né? Pelo menos a gente te conhece. Eles rirem, né? Forçado, mas ri, né? Você fala: meu Deus, eu não mudei nada em 10 anos. Aí você olha para a tua vida, você está com o mesmo problema no casamento, brigando com a tua esposa pelo mesmo problema, que é a pasta de dente que ela deixa sem espremer até o final. Aí ela briga com você pela mesma coisa do chinelo que você deixa jogado no chão e pela toalha jogada lá no, na cama. Aí você fala: 10 anos se passaram e nada aconteceu. Aquele pé de guerra dentro de casa, aquela discussão, não consegue sentar para comer uma pizza em paz. Isso é normal? Obviamente que não, porque se Deus nos chamou para sermos transformados, nós temos que ver esses pontos e buscar melhorias, buscar ajuda, buscar que o Senhor venha santificar o nosso casamento, santificar a nossa criação de filhos, santificar a nossa vida a dois, santificar o contexto que nós estamos inseridos. Isso vai sendo mudado, Deus vai trazendo mudança sobre nós. Quem está comigo, diga amém. Por isso, o Senhor veio sobre as nossas vidas para remir as nossas vidas, para nos lavar com o poder do teu sangue, para que nós pudéssemos ter acesso a uma vida e uma nova vida com Ele. Romanos capítulo 3, verso do 21 ao 26. Romanos 3, 21 ao 26, já estou encerrando. Quando você entende que um pastor, quando diz que já está encerrando, falta mais meia hora. Romanos 3, 21 ao 26 diz assim: agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou que somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, e isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele em sua graça nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar a sua justiça no tempo presente. Com isto, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus Cristo. Amém, amados? Deus nos declarou justos através do sangue de Jesus Cristo. Ele nos resgatou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho no seu amor. Ou seja, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós já não sofremos mais condenação. O mundo vai tentar nos condenar, pessoas vão tentar colocar coisas sobre as nossas costas, fardos sobre as nossas costas, Satanás vai tentar nos condenar, até mesmo coisas do nosso passado irão tentar ali vir sobre as nossas vidas, constantemente virão sobre a nossa mente, mas nós precisamos crer que através de Jesus Cristo já não há mais condenação sobre as nossas vidas. Ele já nos justificou com o teu sangue. E nós não precisamos justificar nada para ninguém. As pessoas irão ver a nossa mudança através daquilo que Jesus fez nas nossas vidas e através do nosso novo modo de viver. A partir do momento que vivemos uma nova vida, o nosso testemunho vai falar por nós. Ah, mas eu te conhecia de 15 anos atrás. Não tem problema. Se você me conhecia, Deus me conhecia mais ainda, e Ele sabe de onde Ele me tirou. E eu reconheço o que Ele fez pela minha vida, e para lá eu não quero voltar nunca mais. Vocês estão aí? Amém ou não? Olha para a pessoa que está atrás de você de novo. Por que que você está rindo? Só porque ele é feio você está rindo, né? Olha para a pessoa que está atrás de você. Dá um apelido para ela na sua mente. Só que você não pode falar. Olha para ela e dá um apelido para ela. Cara de bolacha, nariz de Pinóquio, orelha do Dumbo. Mas não fala, que você vai ferir seu irmão. Olha para ele e dê um apelido para ele. Olhou? Pode voltar agora para frente. Você tem já esse apelido guardado com você, amém ou não? Olha para ele de novo atrás de você. Fala para ele assim: se você faltar no culto semana que vem, eu vou revelar o seu apelido. Aleluia. Brincadeira, amém ou não? Abre lá comigo em Colossenses 2, verso 6, o penúltimo texto dessa noite. Colossenses 2, verso 6. Palavra de Deus assim, nós vamos ler até o verso número 15. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que os outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Pois nele habita, em todo o corpo humano, toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Em Cristo vocês foram circuncidados, não por uma operação física, e sim espiritual, da qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo, e com Ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão da sua natureza. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusação contra nós, removendo e empregando numa cruz. Deste modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Amém, amados? Olha o que o Senhor fez pelas nossas vidas. Ele pegou toda a escrita de dívida que era contrária às nossas vidas, que era contra as nossas vidas. Ele rasga essa escrita de dívida e leva com ele na cruz e prega numa cruz. Todos os nossos pecados, todas as nossas dívidas, todos os nossos erros foram levados com Jesus Cristo naquela cruz. E ele cancela todo o registro de dívida que era contrário a nós. Tudo aquilo que havia de acusação das trevas, tudo aquilo que nós fizemos no passado antes dele, tudo isso ele leva para a cruz do Calvário. E ele envergonha publicamente os principados e potestades, autoridades espirituais que governavam nossas vidas através desses erros e pecados. Por isso já não há mais condenação sobre nós, mas existe um chamado para nossas vidas de viver e seguindo ao Senhor, colocando e aprofundando as nossas raízes nele, fortificando a nossa casa sobre a rocha, a nossa vida sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, para que nós venhamos continuar crescendo em fé e transbordando o nosso coração de gratidão por tudo aquilo que ele tem feito por nós. Amém, amados? Então todos os dias nós precisamos lembrar de onde ele nos tirou, aquilo que ele fez por nós através do teu sangue, e tudo aquilo que nós precisamos continuar vivendo com ele, edificando a nossa vida em sua presença, e não permitindo que filosofias vãs e humanas, não permitindo que raciocínios lógicos e humanos venham nos prender e nos distanciar da palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: não permitam que os outros escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não de Cristo. A partir do momento que nós estamos em Cristo, nova criatura nós nos tornamos. Por isso nós não podemos mais basear nossas vidas com aquilo que o mundo diz, mas aquilo com o que o Senhor diz a nosso respeito. A Bíblia diz que Ele tem pensamentos de paz e não de mal sobre nós. Vocês estão aí, amém ou não? Por isso nós não podemos permitir sermos guiados por todo e qualquer vento de doutrina antibíblico ou coisas que venham nos distanciar das coisas do Senhor. Nós precisamos resistir tudo isso pelo sangue de Jesus, pela autoridade que nós temos nele, porque ele nos constituiu uma nova criatura. E esse é o último texto dessa noite, que fala lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 ao 19. A Bíblia vai dizer assim, 2 Coríntios 5, 17 ao 19, vai dizer assim: logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criatura. A velha vida acabou e uma nova vida teve início, e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Nós somos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Amém, amados? Por isso nós somos uma nova criatura. Somos filhos de Deus e precisamos viver de uma nova maneira, não de uma velha maneira, como um dia nós estávamos presos na nossa natureza carnal, que nos levava para longe de Deus, que nos prendia e nos aprisionava numa vida pecaminosa. O Senhor nos chamou para viver uma nova história com Ele. O Senhor nos chamou para ter um novo início com Ele, um restart com Ele. E isso vem através do teu sangue. Essa graça que foi derramada sobre nós é um presente de Deus. A graça significa presente, favor imerecido, uma dádiva de Deus que foi derramada sobre nós. Ele vem e nos abençoa e nos ama, mesmo ainda nós sendo falhos e pecadores, mesmo sendo errantes e continuamos errando com Ele. Ele nos ama de uma maneira incondicional. Esse amor vem sobre nós e nos cura, nos toca, cura nossas feridas, os nossos dilemas, as nossas fraquezas. Ele sabe quem nós somos, Ele sabe da nossa natureza,
Ele sabe quem nós somos e quem nós éramos, e mesmo assim Ele escolheu nos amar. Que amor maravilhoso é esse? Que graça maravilhosa é essa? Que presente é esse? Tudo isso foi o que Deus deu para você e para mim na cruz do Calvário, entregando o seu único filho, a fim de que eu e você tivéssemos acesso a Ele e depois tivéssemos acesso à vida eterna, amados. E essa vida eterna não começa quando nós entrarmos no céu para sermos ali coroados e para recebermos o nosso galardão e para estarmos com Ele. A Bíblia diz que a vida eterna é conhecer o Senhor. Então, se nós conhecemos o Senhor, nós já recebemos essa vida em abundância, essa vida do céu começa a tocar a nossa história, a nossa existência, e logo, muito em breve, muito em breve, muito em breve, como nós cantamos Maranata, muito em breve, nós como filhos de Deus, como igreja e corpo de Jesus Cristo, muito em breve nos encontraremos com Ele no céu. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa, e por Ele nós caminhamos, por Ele nós nos movemos, porque nós somos a sua geração e precisamos continuar crendo dia após dia, mantendo nossos pés firmados na rocha, sem titubear, sem olhar para trás. Mantenhamos firme a nossa convicção em Jesus Cristo, guardemos o nosso coração, guardemos a nossa fé até o dia que Ele venha. E esse é o nosso chamado. E nessa noite nossos irmãos que vão se batizar aqui estão começando uma nova história com o Senhor. O batismo é um sinal de um recomeço com o Senhor, não é o término. Eles estão recomeçando agora a partir de Jesus, começando na verdade com Jesus, recomeçando as suas vidas e começando uma nova história com Ele. Nós podemos aceitar Jesus num culto, isso é importante, isso é, o Senhor anota o nosso nome no livro da vida, mas quando nós nos batizamos, nós estamos cumprindo o que as Escrituras dizem, que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Quando nós nos batizamos, nós estamos assumindo um compromisso com o Senhor, dizendo: Senhor, eu começo uma nova história contigo. Senhor, eu quero essa nova história. Senhor, eu desejo viver de uma maneira diferente. Jesus precisou se batizar, não que houvesse pecado nele, mas Ele se batiza para virar uma chave na sua vida. Ele deixa de ser o filho de Maria e de José para se tornar o Filho de Deus, se manifestando como Filho de Deus. Por isso há uma virada de chave. Ele fala para João Batista: faça assim para que se cumpra as Escrituras. Era necessário ele ser batizado para uma nova história ser começada. Era para um novo, um start no ministério de Jesus ser ali iniciado. Por isso ele se batiza. E quando eu e você nos batizamos, nós estamos fazendo um voto, uma aliança com Deus de uma nova história. Se você já se batizou, você sabe que precisa manter essa história, manter essa caminhada, manter a sua vida em fé, edificando todos os dias o teu coração na palavra de Deus. Mas esse é um momento oportuno e especial, onde novas vidas irão descer as águas do batismo e novas criaturas serão. Amém, amados? Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Eu quero fazer uma oração aqui antes de nós ceiarmos. As luzes estão apagadas, apenas para você se sentir à vontade. Não há nada místico nisso. O Senhor nos chama para uma nova vida com Ele. E essa nova vida tem um ato, uma decisão. E começa no momento onde nós reconhecemos que precisamos dessa nova vida. Reconhecemos que precisamos de Jesus. Talvez você tenha tentado de diversas maneiras, de várias formas, resolver os seus problemas, seus dilemas, até mesmo seus traumas. Mas sempre quando você tentava, você se via ainda cada dia mais perdido e mais disperso, e distante de um Deus que você ouviu falar um dia. Ou até mesmo que você foi ensinado sobre Ele. E nessa noite o Senhor te chama
e te trouxe até aqui para que você o receba em seu coração e para que a sua vida seja tocada por Ele. O Senhor não deseja que ninguém se perca. A vontade é que todos sejam salvos pelo teu sangue. Mas existe uma decisão pessoal. Onde nós reconhecemos que precisamos de um Redentor. Precisamos de alguém para nos salvar, porque sozinhos nós não conseguimos nem resolver os nossos problemas. Sozinhos nós não conseguimos nem saber se continuaremos respirando daqui a algumas horas. Nós somos dependentes de Deus para tudo. Muitas vezes só não reconhecemos isso. E nessa noite o Senhor te chama a uma nova história com Ele. Por isso eu quero orar por você que me assiste pela internet, no YouTube. Ou para você que está aqui nos visitando pela primeira, segunda, terceira vez, eu não sei. Mas que ainda nunca fez uma decisão de receber Jesus na tua vida, de aceitar Jesus como teu Senhor na tua vida. Isso vai muito além de uma placa de uma igreja, isso vai muito além de uma religião. Eu estou dizendo sobre um relacionamento sobre Jesus. Por isso, nessa noite, se você deseja entregar a tua vida para Jesus e dizer sim para Ele, coloca a mão no teu coração onde você estiver. É só você e Deus agora. É você e o Senhor agora. Se você está na sua casa, em algum canto desse Brasil, assistindo pela internet, coloca a mão sobre o teu coração. Permita que Ele adentre dentro de você, que Ele entre. Ele está à porta batendo, mas existe uma decisão tua de abrir a porta e dizer: Senhor, eu te recebo. Senhor, eu te aceito. Você colocou a sua mão sobre o teu coração, declara essa oração junto comigo. Diga assim: Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
nessa noite
eu te recebo,
eu te aceito
como meu Senhor
e como meu Salvador.
Por isso eu te peço
perdoa os meus pecados, lava-me com teu sangue e escreve o meu nome
no livro da vida.
Nessa noite
eu me torno teu filho.
E o Senhor é o meu Pai. Por isso cuida de mim, Senhor. Essa é a minha oração.
Em nome de Jesus.
Pai, eu oro por essas vidas, Senhor, e peço em nome de Jesus que o Senhor se manifeste sobre cada uma delas. Que o Senhor venha cuidar de cada vida, de cada família aqui representada. Que teu Espírito seja sobre essas famílias, sobre essas vidas. Que eles sejam tocados pelo poder do teu Santo Espírito, pela tua palavra. Que as suas vidas sejam alicerçadas na tua presença e na rocha eterna que é o Senhor. Que em nome de Cristo Jesus venha sobre eles provisão, recursos. Que em nome de Jesus venha sobre eles milagres. E que eles estejam firmados em Ti, Senhor, para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, que eles não se percam, não desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Mas que eles sejam selados pelo Teu sangue, Senhor. Porque nessa noite, esses que Te receberam se tornam os Teus filhos. Com os nomes escritos no livro da vida. E eles fazem parte da família de Deus no céu e também na terra. Por isso, em nome de Jesus, Pai, como igreja nós declaramos a nossa bênção. Como a igreja nós declaramos o nosso amor e nós estamos aqui para servi-los em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você puder, aplauda o Senhor bem forte. Aplausos. Aleluia.